O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Peço de volta, 3 horas 32 minutos. Eu sou Felipe Sartoreto.
Eu sou Michele Brook, muito boa tarde. Tá na hora daquele nosso bate-papo. Olha só, Sartoreto, sediado pela segunda vez na Escola de Belas Artes da UFMG, chega à capital o 8º Congresso da Abrace, Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas. Com o tema Arte, Corpo e Pesquisa na Cena, Experiência Expandida, o evento que segue até o dia 4 de novembro reúne pesquisadores, professores, artistas e estudantes de todo o país para refletir sobre o lugar que o corpo ocupa na cena contemporânea.
E a gente conversa agora com a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que apresenta a conferência Cognição Inventiva, Arte e Corpo, a Virgínia Kastrup. Boa tarde, Virgínia.
Oi, boa tarde, Felipe.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo jóia.
Tudo bem?
Beleza. Seja bem-vinda à Rádio FMG Educativa e ao Expresso em AT4,5. Virgínia, vamos...
Prazer é meu de falar com vocês.
Muito obrigada.
Que isso, prazer é nosso. Professora, vamos começar falando o que é cognição.
Então, Felipe, eu estou indo justamente, acho que convidada para falar nesse congresso da Abrace, eu que sou da psicologia cognitiva e não da área de artes cênicas, porque eu tenho eu trabalho com uma concepção de cognição que é o entendimento de que a cognição é um processo de invenção de si e do mundo. Não é uma representação de um mundo pré-existente, mas é um processo de invenção de si e do mundo. E isso faz com que o entendimento do que seja conhecer, né, seja bastante diferente e fica muito próximo, então, das ideias e das questões que estão aí no campo das artes, de um modo geral, e das artes cênicas, então, também em particular.
E como que a cognição aí acaba se relacionando com a arte?
Então, é porque ela mesma, a própria cognição, ela, ao invés de ser entendida assim como um processo que tem leis invariantes, que tem princípios, né, que também não se modificam, ela é entendida como um processo temporal. Então, ela é entendida como um processo de diferenciação de si. Então, a cognição, ela vai se transformando e, nesse sentido, conhecer o mundo também é um processo de autocriação. Então, o tema da criação, ele está muito próximo do tema do conhecimento. E, sendo assim, a arte, que também é um tipo de conhecimento, então ela conversa bem com essa concepção de cognição. Isso é muito diferente do que entender, por exemplo, que o conhecimento é alguma coisa que está dentro da nossa cabeça, alguma coisa que é simplesmente mental, né? Mas a ideia é que nós temos um corpo cognitivo. Todo o nosso corpo funciona como um sistema cognitivo. Nós conhecemos por todas as células do nosso corpo. Então, é um conhecimento distribuído. E isso é bastante próximo, me parece, do campo das artes cênicas, né? Da dança, do teatro, que também quer essa mobilização tanto do artista quanto do espectador, né?
Uhum. Professora...
Essa mobilização que não seja só no campo da mente, no campo das ideias, mas que nos atravesse com afetos, com emoções. Então, é por aí que a gente se aproxima do campo da arte.
Certo. Uhum. Como você falou, você vem da psicologia e trabalha com esse conceito aí de cognição. Você já, a senhora já fez algum trabalho sobre arte especificamente? Como é que surgiu esse interesse pelas artes?
Isso. Eu sempre trabalhei com arte, trabalhei muito tempo com literatura. Literatura também como um processo de produção de subjetividade, também a leitura com crianças pobres. Eu tive já uma oficina durante muito tempo e atualmente eu trabalho com pessoas com deficiência visual na área de acessibilidade e museus, acessibilidade estética. Então, essa concepção de invenção, ela pode funcionar e ela pode fecundar campo dos mais diferentes tipos de arte, né? Então, pode ser tanto a literatura, quanto as artes plásticas, quanto as artes cênicas. O meu trabalho especificamente atual é com pessoas cegas. Então, eu também vou falar sobre isso na minha conferência, né? Então, vou falar sobre um projeto que eu desenvolvi aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, durante 2 anos e meio, que um projeto que reunia pessoas cegas e pessoas videntes, como a gente chama, pessoas que enxergam, né, para troca de experiências, etc. Então, também um projeto que se chamou Encontros Multissensoriais. Então, eu estou bastante ligada, no momento, nessa articulação entre arte e cegueira. Eu estou escrevendo sobre isso, todo o meu projeto de pesquisa é nessa direção.
Maravilha. São 3 horas e 38 minutos, você está ouvindo aí o Expresso 104,5. Nós estamos conversando ao vivo com a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Virgínia Castruppi. Professora, para um artista, como é que funciona aí o processo criativo, uma vez que além dele ter a criação de algo, também deve ser pensada aí a criação de si mesmo como
exatamente.
Artista?
Exatamente. Então, é exatamente dessa maneira que a gente pensa, porque às vezes quando no campo da psicologia se tem a ideia assim, de que todo o processo de criação é explicado pela personalidade do artista, etc. Mas a gente vai numa direção bastante diferente. Então a ideia é que a prática artística ela tem 2 produtos que se produzem ao mesmo tempo, né? Um é a obra e outro é o próprio artista. Então, há um coengendramento da obra e do artista que vai se fazendo durante a prática, durante o aprendizado. Então, isso é que é interessante. Sobre o processo de criação, assim, o ponto que a gente insiste bastante é que não existe uma teoria da criação, nem um método único que possa ser aplicado a todos os casos. Nem um mesmo artista ele costuma repetir processos, né? Ou repetir uma mesma receita ou uma mesma fórmula para criar. Cada processo é um processo singular. Então, existem singularidades entre diferentes artistas e também existem singularidades no interior da obra de um mesmo artista. Então, isso é que é o interessante, o desafio da pesquisa sobre o processo de criação é que ela tem que lidar com essa singularidade e com essa imprevisibilidade. Então, não existe uma teoria da criação ou um único processo de criação, mas existem processos de criação sempre singulares. Mas, mesmo assim, dá para fazer, dá para a gente colocar uma série de coisas sobre modos de funcionamento cognitivo, como o funcionamento da atenção, por exemplo, durante o processo de criação. E é sobre esses temas aí que eu vou falar aí na terça-feira, às 9 horas, na segunda-feira, às 9 horas, que vai ser a minha conferência.
Beleza. Professora, como lidar com a pressão de que o artista, ele tem que criar?
O fator tempo, né, o prazo, você fala assim nesse sentido?
Isso, a obrigação aí de ter que estar sempre criando coisas novas, né?
Assim, na verdade não se cria sob pressão, né? Assim, não há sentei e agora vou criar, né? Tem toda uma preparação cognitiva que normalmente tem que acontecer e então é muito difícil esse imperativo, né? Na verdade, o imperativo que mais funciona é, às vezes, um imperativo que vem da própria experiência do artista, né? No sentido em que ele pode ser tomado por uma ideia, ele pode ser afetado por uma experiência, e aquilo sim cria uma exigência interna de criação. E aí, no caso, ele não se sente nem livre para decidir se ele vai criar ou não, mas normalmente ele é impulsionado, né? Ele experimenta um sentimento de necessidade, às vezes de urgência, para realizar o processo de criação. Quando é uma demanda externa, isso hoje em dia acontece também, né? Em função dos editais, em função do mercado da arte, em função dos financiamentos, etc. E isso é um dado a mais aí que às vezes o artista tem que lidar, cada um lida de uma maneira, mas normalmente o momento em que se tem uma ideia é mais uma experiência receptiva do que uma experiência que eu controlo, que eu domino, que eu tenho como um ato da minha vontade, né?
Justamente a senhora falou sobre essa questão, essa pressão aí dos editais, do artista se manter nesse mercado da arte. Existe uma forma do artista estimular aí a invenção, a criação?
Você diz assim, do artista estimular a criação de outras pessoas?
Não, ele se estimular.
Ah, ele se estimular. Não, cada artista tem seus... normalmente ele habita o território onde ele cria, né? Então, se ele é da área de dança, ele normalmente é um pouco na história da dança, é um pouco... E também na vida, né? Mas assim, normalmente é habitando um determinado território é que ele encontra as forças, né? E os afetos que impulsionam o processo de criação, né? Então, é muito difícil dizer como uma pessoa, o que faz uma pessoa criar, né? Às vezes são experiências que podem parecer insignificantes, mas que naquele momento são experiências que são capazes de impulsionar ou funcionar como um gatilho do processo de criação, que chegará ou não a termo dependendo do trabalho do artista. Então são muitas etapas. Você tem um momento de ter uma ideia, você tem esse momento que você tá, ao qual você está se referindo, que é o momento da preparação, vamos dizer assim, né? Da busca de um caminho de criação. E existe também a transformação da ideia numa obra, né? Então, que é uma outra etapa também do processo de criação, que é quando você vai realizar, né? Você vai atualizar uma ideia dentro de imagens concretas, com o corpo, usando os materiais que você dispõe, né? Dependendo da modalidade artística que esteja em jogo.
Professora, em suas pesquisas você fala sobre uma produção de subjetividade. Como que é essa produção?
Então, a própria aprendizagem da arte é um processo de produção de subjetividade. A própria formação do artista é um processo de produção de subjetividade, né? Então, a gente não entende, a gente trabalha com a ideia, com o conceito de subjetividade justamente para dar a ideia dessa processualidade. Para fugir da ideia de um sujeito, de uma identidade, de um sujeito fixo, pré-existente, que se projeta na obra. Na verdade, essa subjetividade ela vai se produzindo ao longo do próprio processo de criação, né? Então, é nesse sentido que a gente fala dessa articulação entre arte e produção de subjetividade. E também, a arte visa acionar um processo de produção de subjetividade também no espectador. Não só naquele que faz arte, mas também naquele que vai assistir um espetáculo, que vai a uma exposição, que vai ver um filme, ou que vai ler um livro, um texto literário, ou algo assim. Então, a arte é capaz de acionar processos de criação, tanto em quem faz arte, como aquele que vai fruir, vamos dizer assim, uma obra de arte. Que é uma separação também, uma distinção muito relativa, né? Porque existe também um processo de criação que acontece no próprio espectador, e quem cria, o artista, ele também é alguém que aprecia e acompanha de modo perceptivo a própria realização do seu trabalho, né? Então você tem a prática artística e a experiência estética acontece com todo mundo, né? Todo mundo participa de alguma maneira desse processo.
Certo, professor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com a palestra.
Aí a oportunidade, vamos ver se aguardamos lá o público ouvinte na segunda-feira, 9 horas, lá na conferência da Abraço.
Com certeza, combinado. Muito obrigada.
Tá bom?
Boa tarde.
Obrigada também,
tchau, tchau.
Vocês.
Tchau,
boa
tchau.
Tarde aí.
Tá. Maravilha, então. Nós acabamos de conversar com a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Virgínia Kastrup. Ela apresenta a conferência Cognição Inventiva, Arte e Corpo, pelo 8º Congresso da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, Abrace, segunda-feira, dia 3, às 9 da manhã, no Auditório Nobre do Centro de Atividades Acadêmicas, também conhecido aí como CADIUM.
Famoso CADIUM.
Lindo esse auditório, adoro. Aqui no Campus Pampulha. O evento é fechado para associados do Abras, porém, haverá aí a transmissão ao vivo pelo site da UFMG e ainda a possibilidade, porém aí com vagas limitadas, de assisti-la em um outro auditório do CAD 1, no qual haverá um telão reproduzindo a conferência. Outras informações. E para conferir a programação completa, é só acessar portalabrace.org. Imperdível, hein?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.